que é o nível em termos da valorização que deve ser considerada para aquilo que é as condições em que os animais são tratados, são criados. Contudo, não podemos nem devemos, apesar de não podermos nem devemos fugir ao debate, aliás, devemos mesmo fazê-lo, parece-nos a nós que não é o momento adequado, a situação em termos atuais não se coloca como pertinente fazer atualmente este debate, porque entendemos que é preciso considerar melhor, até ouvindo as estruturas, as entidades, as associações, que, para podermos ter aqui um conhecimento mais de pormenor, mais detalhado, que nos permita ter aqui uma postura de defesa do bem-estar animal que se faz com e não contra as populações. Nós estamos a falar, e como já aqui foi dito e concordamos, estamos a falar de uma prática desportiva onde se utiliza e se recorre a armas de caça e, por isso, importa considerar o impacto que isso tem também na caça, e tendo na caça no mundo rural e no interior, importa considerar a dinâmica e importa considerar também as tradições associadas a esta prática desportiva que recorre à utilização de armas de caça. E vou-vos alertar para este facto. Ainda em 2019 aconteceu em Portugal o Campeonato do Mundo de Tiro ao Voo, uma prática desportiva que acolheu em Portugal cerca de 500 praticantes oriundos das mais diversas partes do mundo e que teve um impacto e uma dimensão nos concelhos onde aconteceu, nos concelhos vizinhos, significativo. E nesse sentido nós não podemos desvalorizar que de facto estas práticas desportivas acabam por estar associadas também àquilo que é a atividade ancestral da caça e tem implicações na dinâmica do mundo rural. Nós entendemos que não podemos lamentar o abandono do interior, não podemos lamentar as áreas ardidas, não podemos lamentar a situação de declínio do mundo rural, mas depois aquilo que são as atividades que promovem, que contrariam o ciclo de abandono, as atividades que contrariam o despovoamento, desprezá-las. E é nesse sentido que nós olhamos para atividades como é a prática ao tiro ao voo, como atividades respeitáveis e que dão uma contribuição útil para que o país seja preservado. Parece-nos que é importante terminar esta minha intervenção com a principal mensagem. Nós devemos defender o bem-estar animal com as populações e não contra as populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Manuel Rolo, do Bloco de Esquerda, pretende esgotar o seu tempo, que são 29 segundos. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Agradeço. Eu gostava de colocar aqui em cima da mesa a falta de razoabilidade e de noção que temos todas quando estamos a discutir estas questões na Assembleia da República, porque utilizar mentiras sobre os projetos que estão à discussão não é razoável quando estamos a falar, de facto, da vontade de conservar animais, de conservar a natureza. E de facto, cansada da falta de noção e do desgarrar do território da senhora deputada Emília Cerqueira, lamento, mas podemos dizer que somos nós. Porque quem acabou, e termino, senhor Presidente, por desmantelar o país e tornar o país um despovoamento total com o encerramento de serviços, não foi, de certeza, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E por fim dizer que a senhora deputada, de facto, tem dificuldade em entender, e o senhor deputado também, Pedro do Carmo, dificuldade em entender,
deputada,
que
muito
só queremos limitar a questão da produção de animais para a caça. Não tem a ver com a caça em si, tem a ver com a produção de animais. A caça é milenar e não produzia animais para caçar, caçava simplesmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor. Para que efeito?
Sr. Presidente, o PS deu-me tempo, já está...
Faz favor, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este, de facto, não é um debate sobre caça, nem sobre gostos pessoais. É um debate sobre o bem-estar animal e sobre os usos que ainda aceitamos nos dias de hoje dar aos animais. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, este é um assunto que certamente virá ao plenário novamente. Na verdade, virá às vezes que forem necessárias até se dar este passo civilizacional que se impõe. E o PSD, enquanto um dos promotores da aprovação de lei de maus-tratos a animais, deveria ser coerente e aprovar as iniciativas aqui em debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, agora para o encerramento. Senhor deputado Inês Sousa Real, para o encerramento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, não é deturpando os factos que passamos a ter razão, nem é invocando reiteradamente o mundo rural que passamos, de facto, a resolver os problemas do país cada vez que falamos de atividades anacrónicas. Hoje, a Assembleia da República tem a oportunidade de corrigir um atraso civilizacional. Não estamos sequer a falar de atividades cinegéticas. Poderíamos estar a falar. O PAN não teria qualquer problema de se imiscuir em falar deste tema. Mas o que estamos a falar é de uma atividade desportiva que consiste em campeonatos em que os pombos são não só criados em cativeiro, como depois largados para fins únicos e exclusivamente desportivos, que em nada têm que ver com a preservação da biodiversidade ou o controle das espécies, ainda que bem sabemos muito nos separa em relação a isso. Não podemos é continuar a ter uma visão absolutamente deturpada e mecanicista dos animais, uma visão cartesiana que nos permite tratá-los a nosso belo prazer como se fossem meras coisas, destruindo-os e abatendo-os, quando é perfeitamente possível, e outros países já o fizeram até há mais de um século, substituir os animais, seres vivos dotados de sensibilidade, por pratos inanimados e, evidentemente, continuar à mesma a treinar a destreza ou a pontaria. Aquilo que não podemos efetivamente treinar, senhoras e senhores deputados, é a ética, é a moral que também nos deve nortear nesta Assembleia da República. E nós temos, de facto, um dever para com os outros animais, para com aquelas criaturas que também persistem no nosso planeta e que não têm que ser sujeitas a este tipo de atividade. E, enquanto legisladores, não podemos ignorar que, aos dias de hoje, é já um dado civilizacional adquirir este dever que temos para com os animais e não dispor, evidentemente, como bem entendermos. E, no caso do tiro aos pombos, é perfeitamente possível e moralmente exigível compatibilizar estes dois interesses aqui em confronto, sem com isso infligir sofrimento aos animais. E para concluir, senhoras e senhores deputados, porque de facto não só o PSD, que tantas vezes se arroga a ser o pai da legislação de proteção animal, António Maria Pereira hoje sentir-se-á muito defraudado pelas suas palavras, senhora deputada Emília Cerqueira, assim como também a deputada Maria Rosa Albernaz, certamente não se reconhecerá nas palavras da bancada do Partido Socialista. Estamos a falar de uma atividade desportiva e não de nada mais do que isso. E hoje, para concluir, tomo de empréstimo para as palavras do ilustre professor Menezes Cordeiro, em que nos convoca, de facto, para o fundo ético-humanista,
Estou mesmo
a concluir, Sr. Presidente, que se estenda a todas as formas de vida, não apenas à humana, e que diz mesmo que a sabedoria que temos de saber evitar o sofrimento dá-nos a responsabilidade de o fazer. As senhoras e os senhores deputados que escolham, de facto, de que lado é que querem estar, se do lado certo da história e da proteção dos animais, ou se, mais uma vez, vão teimosamente insistir e persistir num erro de não corrigirem algo que está nas nossas mãos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora o ponto 5, em que o autor do projeto é o PEV, e existem iniciativas também do Bloco de Esquerda, PCP, Chega e Iniciativa Liberal. E começo por dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, para a apresentação da sua iniciativa. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o ensino à distância, tomado como medida de prevenção e contenção da pandemia de Covid-19, veio contribuir para revelar desigualdades entre alunos, como, por exemplo, no acesso à internet e a material informático, com profundas implicações nos processos de aprendizagem. Estas desigualdades não constituem surpresa e é lamentável que o Governo não tenha, em tempo próprio, resolvido muitas destas situações. Por exemplo, o material informático chegou tarde, em quantidade claramente insuficiente e veio até com avarias de fabrico. Existem, pois, muitos alunos que continuam com carência de meios para poder participar convenientemente nas aulas à distância. A situação é tão gritante que até uma grande empresa se aproveita do facto para fazer uma campanha publicitária. A Covid-19 veio obrigar o Governo a encontrar algumas respostas imediatas para alguns dos problemas da educação, mas, como em anteriores situações, deixou de fora a maior parte deles. As iniciativas que hoje trazemos à discussão são recomendações ao Governo para que se façam as alterações necessárias para que os meses que restam de escola, esperemos que presencial, de mais um ano letivo atalhado, decorra dentro da normalidade que é indispensável para que não se prejudiquem mais os alunos na sua aquisição de conhecimento, no seu desenvolvimento, na sua socialização. O diagnóstico feito pelo IAV diz que mais de metade dos alunos não alcançaram as competências básicas, isto apenas no que se refere ao primeiro confinamento. Face a realidades tão distintas de promoção das aprendizagens, os verdes consideram que não seria justo que o Governo insistisse na manutenção dos exames do nono ano, penalizando os alunos que mais dificuldades tiveram, acentuando processos de discriminação. Tal como no que respeita aos exames do ensino secundário, consideramos que devem contar apenas para o acesso ao ensino superior. Estas alterações já foram executadas pelo Ministério da Educação, mas está colocada a necessidade de fazer uma real avaliação sobre a pertinência de se recorrer a exames que apenas servem para avaliar o aluno num único momento, quando o seu percurso escolar é extenso e com muitos momentos em que podem ser avaliados. A Covid-19 impõe-nos medidas de segurança sanitária, entre as quais o distanciamento físico, que não é possível em muitas turmas, tendo em conta o elevado número de alunos. É preciso diminuir o número máximo de alunos por turma, quer por razões de melhores condições de aprendizagem e para promover planos de recuperação, quer para garantir o regresso ao ensino presencial em segurança. Evidentemente que esta medida requer uma adaptação dos estabelecimentos de ensino e agrupamentos de escolas, bem como a contratação de mais professores para garantir estes desdobramentos. Mas é preciso que se entenda, de uma vez por todas, que essas consequências não representam custos e despesas, mas sim um investimento positivo, com retorno para a qualidade e reforço das aprendizagens e para a segurança de toda a população escolar e da sociedade em geral. E, por último, no sentido de se dar cumprimento ao plano de testagem nas escolas, para que não voltemos a dar passos atrás, os verdes recomendam que se utilizem os testes de saliva para a detecção de infecção pelo vírus da Covid-19, alguns já desenvolvidos por equipas de investigadores portugueses, que representam um método de testagem menos invasivo e, de acordo com a informação disponível, representarão maior rapidez, sensibilidade, facilidade de colheita nas crianças e nos mais jovens, a um custo reduzido. A opção de encerrar as escolas apenas em função de critérios epidemiológicos é muito arriscada. Não queremos morrer do mal, mas tampouco queremos morrer da cura. É, pois, essencial que se criem planos e que se façam investimentos para que os jovens socializem, partilhem afetos e convivam uns com os outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.